Isto é, Olá Miré, um podcast produzido pelo Orfeão Universitário do Porto.
Sejam muito bem-vindos de novo ao segundo episódio do Isto é Olá Miré, onde continuamos com a rubrica Presença do Passado, sendo que no episódio anterior estávamos no século XIX, já tínhamos descrito estas bases fundacionais deste cruzamento da música com a universidade, neste caso os estudantes, claro. E ficamos logo surpreendidos, ou não, com a antiguidade dos registros daquilo que são as gênesis do fado, da canção de Coimbra. Falamos um pouco sobre isso. Falamos também, para além desta primeira vertente informal serenateira, da importância de determinados nomes e estabelecimentos de reprodução de pautas, como o de César das Neves, cá no Porto, também da recolha, dos inícios de recolhas etnográficas e da sua importância também nas outras vertentes, essas vertentes mais formais, mais eruditas, como foi o Orfeón Académico de Coimbra, com a sua fundação já em 1880, e também um pouco mais atrás, também chegamos a referir a esta preocupação mais formal e mais orquestral, que também ficou bem exemplificada com a composição do Hino Académico de Coimbra. E começamos este episódio, então, com uma canção de Coimbra, que penso que agora os ouvidos dos nossos ouvintes estarão um pouco mais acostumados e já as identificarão mais rapidamente. Este tema não é um tema que vem do século XIX, pelo menos o seu registro fonográfico é registado nos anos 20 do século XX por esse grande nome da canção de Coimbra, o Dr. António Menano, mas que é um tema que vem do final do século XIX e que tem aqui algumas particularidades que merecem algumas notas. Não é verdade, maestro?
Sim, e pelos registros que nós temos, esta canção, o Fado das Três Horas, foi um sucesso estrondoso. Este Fado das Três Horas é uma das canções recolhidas e editadas não só pelo César das Neves, mas também pelo tal discípulo que falei há pouco, o Eduardo da Fonseca, que representa o estilo da canção de Coimbra, que se popularizou bastante e onde há relatos de ter sido composto na Vila de Vizela.
Muito bem.
Em falta de massificação das gravações, eram estas edições, eram estes livros do Eduardo da Fonseca e do César das Neves que faziam levar a partitura e a forma de tocar por todo esse Portugal. E realmente aquilo que chegou até nós é que ganhou, foi mesmo um hit muito grande na altura, foi um sucesso enorme este Fado das Três Horas.
E, portanto, está aqui em paralelo, estamos, relembramos, em 1887, é de quando consta este fado, que diz o maestro, isto terá sido, como hoje se diz, um hit, um sucesso, que todos os estudantes, certamente, ou quase todos os estudantes com um pouco de talento musical terão querido, usando também a linguagem de agora e comum entre os estudantes, terão tentado sacar, não é? E aprender, e tocar, e reproduzir. E isto é precisamente também paralelo a uma figura que é incontornável também deste estilo musical de Fado Coimbra, que é precisamente o Augusto Hilário. O Augusto Hilário, que esteve ativo entre 86 e 96, deixou-nos uns registros que hoje são conhecidos como o Fado Hilário, que na verdade são duas composições, e que, mais uma vez, o incontornável, fazem parte também já do levantamento do César das Neves. E, portanto, para ilustrarmos aquilo que o mestre estava a dizer, assistimos nestas últimas duas décadas do século XX, do século XIX, perdão, ao descolar e à popularização definitiva da canção de Coimbra na Academia, não é verdade?
Pois, precisamente. Mas não era só. Não era só o Fado, não era só a canção de Coimbra, não eram só estes grupos pequeninos. Nós temos como registro de 1888, aqui registros da Tuna Académica da Universidade de Coimbra, e por esta altura a aprendizagem da música, nunca é demais esquecer, fazia-se em casa, fazia-se no Conservatório de Música de Lisboa, nas Filarmónicas e nas Tunas. As Tunas, hoje em dia, no meio académico, é fácil visualizarmos umas tunas, mas as tunas eram quase orquestras, mas com um bocadinho mais de liberdade. Ou seja, uma determinada composição para a orquestra, se possível a tuna também a ia tocar, com mais ou menos dificuldade, tendo um ou não, havendo falta de algum instrumento, podia substituir por outro, ou pura e simplesmente omitir, mas as tunas tinham para além disso também a inclusão das violas, das guitarras, dos bandolins e até dos cavaquinhos. O seu programa ia para além do programa mais erudito, o programa também de caráter um bocadinho mais popular. E estes registros históricos entre Coimbra e Porto são aqui muito, muito paralelos entre aquilo que são as tunas de então. Aqui no Porto fala-se bastante no fulgor académico e na geração do ultimato, e em três grupos ou três tunas.
Que já falaremos a seguir, mas faremos essa nota já a seguir.
Exato.
Mas aqui, apenas também para deixar a nota, que poderá ser interessante, pela sua coincidência ou não, que de facto temos esse registro da tuna académica no Estado de Coimbra, como disse, de 88, que é o ano precisamente em que a tuna de Santiago de Compostela, portanto uma tuna universitária, se desloca a Portugal, se desloca ao Porto, a Coimbra e a Lisboa. E, portanto, vemos aqui quase como este momento fundacional destes agrupamentos de tunas académicas, como, vá, concorrentes ou sucedâneos, melhor dizendo, desta vinda da tuna compostelhana. E eu agora, precisamente no seguimento do que estava a dizer, e do caso do Porto, eu passava não a um clipe de música, mas a um trecho lido sobre um testemunho na primeira pessoa. Em 1891, havia aí no Porto três grupos musicais. O mais importante era a tuna académica, de que eu fazia parte. O seu repertório não era muito vasto e cantava a Gioconda, Entreato de Carmen, Serenata de Gounod, Serenata de Bandolim, etc, etc. Fizeram-se grandes excursões a Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Ilhavo. Deram-se vários concertos no Teatro Príncipe Real, tendo colaborado num destes, Guerra Junqueiro, recitando versos seus no Palácio de Cristal, em matiné. Isto são palavras do Dr. José Dórdio Rebocho Pais, em 1959, numa carta enviada precisamente ao Orfeão, falando sobre esta primeira geração da tuna, que comentários há aqui a fazer? Vários dados, não é? Do repertório, etc.
Sim, sim, há aqui duas coisas a reter. Relativamente a isto que, Luís, que acabaste de dizer, de fazer referência que os programas da altura, de um sarau musical, misturava música erudita, música mais popular e momentos jocosos. Eles aproveitavam sempre para, lá está, com a tal ressalva, irmos até aos trovadores e aos jograis, aos momentos mais leves, que misturavam com a música séria faziam aqui muita particularidade que ainda hoje nós encontramos nos saraus do Orfeão Universitário ou nos momentos de concerto da Tour Universitária, em que há alguma pequenina alusão a um momento mais leve. Mas ele também se refere na mesma carta que em 1890 fez uma primeira viagem e nos registros que nós consultamos terá sido a primeira viagem de uma tuna portuguesa à Espanha registros históricos e esta tuna que se desloca à Espanha terá sido a consequência do juntar de académicos de três tunas que muito se falava na altura, que vigoravam aqui no Porto. Ou seja, todo este ambiente de cafés, o ambiente académico, o ambiente musical que nós já falamos, uhum. As editoras de partituras, uhum. Obviamente que são...
Estava a maturar, estava a maturar todo este processo, não é?
É isso mesmo.
E a pujança e atividade e registro dessa atividade. Sim, dificulta hoje em dia situarmos às vezes o momento preciso em que isto começa, mas pelo menos, corrija-me se estiver errado, conseguimos pelo menos perceber que se em 1890 já uma tuna ou três grupos, naquilo que os espanhóis chamaram a estudantina portuense, não é? Se organizam e vão para o estrangeiro, com as dificuldades muito maiores que havia nessa altura de um tipo de deslocações do que hoje, se já havia, quer dizer, já revela uma certa confiança, uma certa maturação de ideias e de repertório, não é verdade?
Exatamente. Aliás, deste repertório e deste ano de 1990, há aqui a reter duas coisas. O hino patriótico, que foi editado pelo tal Eduardo da Fonseca, pela sua oficina tipográfica. Uhum. Este hino patriótico é dedicado aos académicos do Porto e em honra dos heroicos expedicionários. Uhum. Estamos a falar de uma altura em que Portugal e Espanha, os estudantes, estavam a criar um movimento ibérico, um movimento académico ibérico. A outra composição também editada por Eduardo da Fonseca, não só editada, como também foi ele próprio o autor da música. No caso do hino patriótico, a letra foi do César das Neves, lá está o César das Neves, e a música do Eduardo da Fonseca. Muito no bom. Caso do Amor de Pátria, há aqui uma coisa muito interessante também a referir. A capa de ilustração do Amor de Pátria, que é um passacalha. O passacalha é um tipo de música muito usado nas tunas para se tocar.
Uhum. Ainda enquanto, hoje, é verdade?
Ainda hoje, enquanto se caminha pela rua a tocar. Tenho um desenho do que seria uma tuna e do que seria o traje académico de então, o que é uma referência efetivamente rara.
Fantástico.
Portanto, estamos a falar de 1890. Para muito ver bem. Isto tudo é porque há um movimento já consolidado, não é?
E vamos então precisamente ouvir agora um pequeno clipe de uma destas músicas que as tunas tocariam, que está indicada precisamente no repertório que a Tuna Académica do Porto levou na sua viagem. Thank you. Bom, acabamos de ouvir então aqui um excerto do entreato de Carmen, e algumas considerações, pelo menos a mim, me invadem desde já a mente. Percebendo, no entanto, que me falou há pouco o maestro, que já havia uma preocupação, e temos isso nos registros, como o maestro disse, de alguma variedade nos espetáculos, recitações, momentos jocosos, etc. Mas aqui, na parte musical, é um bocado diferente das tunas de hoje. Há aqui algumas diferenças. Parece algo mais orquestral, mais, digamos, mais formal, mais sério. Portanto...
Sim e não. Sim, porque nessa altura, lá está, havia muita proximidade do que seria as tunas de uma orquestra. Aliás, nesta viagem que a tuna faz à Espanha, leva um exímio violinista com eles, que é o Moreira de Sá, e que foi diretor do Conservatório de Música do Porto mais tarde. Uhum. Portanto, por aqui se vê a importância que dão à parte musical, à parte da música. Mas estava eu a dizer sim e não, porque temos o exemplo da Tuna Universitária do Porto, que tocou excertos da Sinfonia 40, por exemplo. Da tuna...
Já 100 anos depois.
Senti muitos anos depois, não é? Da tuna, de algumas tunas de Espanha, como a tuna de Múrcia, de Medicina de Múrcia, que tocava Vivaldi, ou que tocava a Marcha Turca de Mozart. Portanto, por aqui se vê esta mescla de programa.
Eu deixei esta nota provocatória porque sabemos muito bem, e o maestro sabe melhor que ninguém, que também existe uma certa... dissonância entre o que é hajas a percepção do grande público falando de tunas, não é? E tem uma certa imagem apenas de uma pequena parte, e já vemos que, na verdade, e não apenas de agora, com excelentes exemplos como o maestro acabou de dar, mas já há muitos anos atrás, as tunas de facto eram ajuntamentos de música de excelência, não apenas de, mas também com um bocadinho de pândega e de boa disposição. Mas para não nos desviarmos demasiado do assunto, e como já se percebeu, temos aqui estas duas estradas paralelas que coabitam o mesmo espaço e o mesmo tempo, temos também uma notícia interessantíssima deste final de século, de 1888, portanto estamos aqui nesta viragem da década, que é uma serenata na Academia do Porto, precisamente... com a estudantina de Coimbra, ou aquilo que se chama a tuna académica da Universidade de Coimbra, que em dezembro de 88 se desloca cá ao Palácio Cristal, e temos uma banda de amadores locais que brindam os tunos com uma serenata junto ao Hotel Universal. E, portanto, penso que temos aqui o ciclo quase completo desta maturação, que é as lojas de pautas das partituras, a academia nascente e... o fenómeno e a popularização dos estudantes a tocarem este tipo de músicas. E, porque já estamos também a aproximar-nos do fim, e muito apropriadamente também estamos a aproximar do fim de século e da viragem de século. E temos aqui, segundo me disse o maestro, uma nota que é bastante curiosa e estranhamente apropriada para os dias de hoje.
Sim, neste fim de século o Porto viveu um cerco sanitário devido à peste bubónica. E há aqui esta infeliz coincidência com o período pandémico que estamos a viver hoje em dia e a forma como a história nos diz que a tuna de outrora foi impedida de viajar à Espanha em 1900, precisamente porque o Porto tinha sido assolado pela peste bubónica. Tal como antes, a história vai prosseguir e tal como lá, muita música se vai continuar a compor, a interpretar e a dar algum sentido hoje a uma vida de mais confinamento, mas amanhã, com a ajuda da ciência, de uma forma mais normal nas praças, nas janelas, nas salas de espetáculo e nos nossos podcasts.
Certamente. Caro maestro, estamos no final do nosso episódio. Caros ouvintes, muito obrigado pela vossa presença aí desse lado. O Isto é um Lamiré seguir-se-á com mais episódios, sempre neste cruzamento da Universidade com a Música, onde há numerosas histórias por descobrir, notas para ouvir e, certamente, uma história para se contar.